Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Lincoln Leano Lopes Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Ele está com problema de saúde, não pode... Não.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Lincoln Pontes faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmos, capítulo 127, versículo 3 ao 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à nossa secretária Vanessa que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 053 de 2022. Aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassa, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Neidilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira e Cristina de Matos Azevedo. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristina de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 052 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após o expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora imediato à leitura do expediente.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 042 de 2022. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o recalçamento na rua Carlos Bulamarque, entre as quadras Almirante Tamandaré e Ramiro Barcelos, localizada no bairro Centro. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores e motoristas que reclamam que a rua está precária, com desnível, ocasionando pelo grande fluxo de caminhões e carretas muito pesadas. Plenário Caetano Zé Travassos, 11 de outubro de 2022, vereador do PDT, Irandira Silveira Rodrigues. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 043 de 2022. O vereador que subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção em cima dos moles da doca, trecho que liga o farol vermelho às casinhas de compra de pescados, e construir uma passarela de concreto de 2 metros de largura com bancos de concretos em cima da mesma, também no outro lado da doca. Colocar um farol verde, que significa entrada e saída da cidade. Justificativa. Objetiva, a presente solicitação em decorrência de ser uma das portas de entrada da cidade para turistas, munícipes e também para os pescadores que atracam suas embarcações nesse local. E, com o passar do tempo, a passarela está corroída por baixo e, quando tiver uma enchente, corre grande risco de desmoronamento, sendo assim causando alagamento nas ruas da nossa cidade. Observação, fotos em anexo. Plenário Caetano Zé Travassos, 11 de outubro de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Pedido de informação do gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Mesmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer informações para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, encaminhe a essa Casa Legislativa como está o andamento da licitação da contratação das empresas de limpezas de rua. Justificativa em plenário, e o Domar Xavier da Costa, vereador do Progressista. Resposta ao ofício 057 da Câmara de Vereadores de São José do Norte ao vereador Ronei Silva.
Esgotado o expediente, passemos para a hora do dia com a secretária.
Requerimento número 022 de 2022 do gabinete do vereador Neidilândia Amorim Loureiro. Eis-me, senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com os, termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer o Poder Executivo, através da Secretaria Competente, a colocação de esgoto pluvial na rua Doutor Jorge Futuro, no bairro Comendador Carlos Santos, localizado em frente ao galpão de pesca do senhor José Arthur, até o final da rua, no entroncamento com o Beco da Corsã. Justificativa em plenário, atenciosamente, Neidilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Neidilândia Amorim Loureiro.
Peço a palavra. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, assistência, vereadora Vanessa, a Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior, e ao colega vereador Ronei, que a gente fez esse trabalho, porque parece que tem até o galpão do Zé Arthur tem canos, né? E para lá não. Então, seria uma maneira do executivo colocar, porque ali eles não querem nem calçamento, eles querem só o esgoto fluvial. Então, como é fácil fazer, não cabe ao executivo beneficiar aquelas pessoas ali, porque é só tu dar continuidade e não vai ficar aquela água em cima da rua, né? E vai vir em benefício daqueles que moram dali do galpão do Zé Arthur até a ponta lá do falecido Delém. Então, é uma coisa simples, eu acho que tem como executivo executar e fazer, que vai trazer benefício. Isto foi um pedido de moradores dali, e ainda disseram, Nedim, tem canos até aqui. Se tem canos até ali, é só nós interligar e fazer o esgoto fluvial. Que eles ainda disseram, não queremos calçamento, nós queremos o esgoto. Então, eu acredito que o executivo vê com carinho esse nosso requerimento, porque não é para nós, vereador, é para a comunidade, uma comunidade carente, que está pedindo esgoto fluvial, e cabe a nós, como vereador aqui nessa casa, fazer o requerimento e pedir, e também pressionar o executivo que faça esse trabalho, que vai trazer muito benefício àquela comunidade e vai tirar aquele problema de água em cima da rua. Obrigado, presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Neidilândia Amorim Loureiro.
Peço a palavra, presidente.
Palavra ao vereador Ronen Silva.
Primeiro quero parabenizar o vereador Nedinho, né, por se somar às lutas que já tem tido na Câmara para a gente conseguir ter o esgoto ali. E, se eu não me engano, né, o vereador Cristino, né, nós já não tinha um dinheiro indicado para aquela parte ali que o senhor, uma vez a gente chegou ali lá, né? E aí só ficou a promessa, né? Então, está certo, vereador Nedinho, a gente tem que cobrar o executivo também. Não é por ser base, mas a gente espera que se concretize, né? Tem vários pedidos, já apareceu outra vez do Irandi, diversas pessoas, então todo mundo está vendo que falta pouco para terminar aquele esgoto ali. E como o senhor falou, cada vez já tem a indicação, né, do dinheiro e até agora nada. Então, parabenizar o Nedinho e dizer que a gente é favorável e a gente espera que o executivo escute, né, o pedido do nosso vereador aí. Muito obrigado e parabéns, vereador.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Neidilândia Amorim Loureiro.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Primeiramente, quero dar os meus parabéns para o Nedim e o vereador, né, o Ronen. Trazer essa casa de volta o pedido do esgoto, né, fluvial ali, naquela rua, né? É a rua Bairro Carlos Santos, da beira da praia, né? A gente entrou com um trabalho o ano passado, se não me engano, o Ronen e mais o Nedim, solicitando que o povo ali pedia muito, sim, o esgoto ali, porque quando chove alaga, né? Fica tudo embaixo d'água. E ali eu contemplei na casa do seu Nen que a água passa por dentro da casa do homem, do terreno, não só dele como dos outros, vereador Ledinho, né? E aquilo ali sai ali da caixa d'água, vai até a ponta do calçamento. É a realidade. Passa ali pela Copa Norte, né? E acho que nada até hoje foi feito. Eles deram uma cavada perto da Copa Norte, mas para cá ficou na mesma situação. Então, aquele ali vira um mar d'água, né? E aquele povo ali é uma rua bem, bastante movimento, bem apovoado, né? E merece que o nosso executivo olhe com carinho, que faça esse esgoto aí mais breve possível, que quando dá chuva grande, que não alaga aquele povo ali, né? E no futuro também ser calçado, né? Pô, ali é uma avenida ali, é uma beira de praia, bastante morador, não tem como dizer que é pouca casa, né? Então a gente aprove e esperemos que o executivo tome conhecimento e faça o mais breve possível.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Nedilane Amorim Loureiro. Não havendo mais ninguém para manifestar, só quero parabenizar o colega vereador e dizer que essa casa, né, através dessa presidência, nós ali tivemos ali o Ronen. É importante, tem que ter o esgoto, mas tem que ter para onde vai escoar a água. E nós tivemos ali com o executivo, olhamos, tem que fazer uma maneira que chega até a praia, e nós repassamos um dinheiro, sim, aqui nessa casa, e foi indicado para que fizesse, comprasse canos e fizesse aquele trabalho ali, né? Tivemos lá, mas esperamos que isso possa acontecer, e temos que cobrar, né? Mas o requerimento da Vossa Excelência, vereador Nedilane, é importante, nós vamos aproveitar o seu requerimento e cobrar para que isso aconteça. Realmente já teve essa liberação de verba, que era realmente para aquele local mesmo, para que tivesse o esgoto, né, e escoamento da água, que quando chove alaga tudo ali. Então, todos já fizeram uso da palavra. Quero botar em votação o requerimento do vereador Nedilane Amorim Loureiro. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Concordo com a mesa como estão, quem discorda, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 022/2022 do vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental, depois de ouvido desta colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe à Secretaria Competente que seja feito o nivelamento da rua Álvaro Ribeiro Pereira em frente ao número 85 no bairro Guarida. Segue foto em anexo, vereador do PSDB, Ronei Silva.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência que nos honra com a sua presença, pessoal que nos assiste pela live da Cultura Rio Grandina ou escuta também através das ondas do rádio. Esse pedido, na realidade, eu fiz. O morador lá do bairro Guarida me chamou. Eu estava trabalhando no correio e já tinha chovido. Ainda ontem comentei aqui sobre isso. Para que a Secretaria de Obras tenha um olhar mais atento aonde eles colocaram barro, quando chove, seguida que chove, fica todas as ruas intransitáveis, aonde tem o barro. Nessa localidade fica ruim, hoje eu passei por lá de novo, como choveu, estava horrível. Ali no Brasília, no bairro Brasília, também diversas ruas que tem barro também ficam intransitáveis. Então é um pedido para que eles tenham uma atenção redobrada, porque após as chuvas fica intrafegável. Então, pedido da comunidade, a gente traz aqui a plenário, né? Espera que o executivo consiga realizar a manutenção daquelas vias lá. Eu peço a aprovação de todos e agradeço e muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Ronen Silva. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 018/2022, do vereador Ronen Silva.
Projeto de lei número 040/2022. Assunto. Autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, assistentes sociais para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, atuando no Cadastro Único e na Proteção Especial de Alta Complexidade. complexidade. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ensejo encaminhar essa igreja casa litiferante mensagem educativa ao projeto de lei número 040 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal em caráter excepcional e por tempo determinado assistente social para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, atuando no Cadastro Único e na Proteção Especial. Vimos pelo presente mensagem, destacar a necessidade da contratação de assistente social para compor a equipe técnica do Cadastro Único. Este profissional será responsável por realizar as visitas domiciliares para averiguação cadastral e fiscalização, atender e encaminhar as famílias para outros serviços e tratar denúncias de irregularidades. Deve ter conhecimento básico em informática, capacitação em acolhida e escuta, capacidade de trabalhar em equipe, perfil articulador, perfil de atendimento ao público e capacidade de transmissão de conhecimentos. Cabe salientar que a contratação do profissional supracitado tem como motivação a perda por exoneração da assistência social e coordenadora que ocupava o cargo em questão, deixando o setor do Cadastro Único com sua equipe desfalcada, considerando a grande importância dessa atribuição. Além disso, a grande necessidade de contratação de assistência social para compor a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, ficando como responsável pelo serviço de proteção de alta complexidade, tendo em vista o grande aumento da procura para abrigamentos de idosos em instituição de longa permanência e acompanhamento dos idosos que já estão abrigados. Fiscalização e acompanhamento nos serviços de acolhimentos para crianças e adolescentes, casa-lar, abordagens de pessoas em situação de rua, demanda que vem crescendo em nosso município. Esse profissional será de grande importância também na articulação dessas demandas com a rede socioassistencial. A proteção de alta complexidade dispõe dos seguintes objetivos: acolher e garantir proteção integral, construir para a prevenção do agravamento de situação de negligência, violência e ruptura de vínculos, possibilitar a convivência comunitária, promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos de sistemas de garantia de direitos e às demais políticas setoriais, favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomias, promover o acesso a programações culturais de lazer, de esporte, ocupacionais internas e externas, relacionando-se interesses, vivências, desejo e possibilidades do público. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais autoestima. Cordialmente, Fabiano Zogbroek, prefeita municipal. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, assistente social para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher. A presente demanda trata de processo de contratação excepcional e por tempo determinado de assistente social, como bem apontado no projeto de lei 040 de 2022, visando autorização para tal no intuito de atender as demandas de interesse público do município de São José do Norte, atuando no Cadastro Único e na Proteção Especial de Alta Complexidade. Este é o objeto do presente parecer, tendo em vista a carência para preenchimento do cargo da profissional desta área, com disponibilidade para atuar junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, necessária se torna a contratação na forma sustentada pelo Executivo Municipal, conforme consta no projeto de lei 040 de 2022. A propósito, a lei sustenta a contratação emergencial, observando o artigo 30 da Constituição Federal, porém sempre respeitando a Lei Federal nº 8.745, de 1993. Por fim, o projeto tal, conforme nesta casa apresentado, também está respaldado no artigo 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. Em face de todo exposto, o parecer dessa assessoria jurídica, no sentido que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta nos termos do projeto de lei número 040 de 2022, contanto sejam observadas as ressalvas legais acima mencionadas. São José do Norte, 5 de outubro de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente, Constituição, Justiça e Redação. Ao décimo dia do mês de outubro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se Comissão Permanente de Constituição, Justiça, Redação e Finalidade, com a finalidade de analisar o projeto de lei 040 de 2022. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente, Lincoln Leno Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2022, nas dependências do plenário 14 Tavares, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 040 de 2022. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Neidilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 040/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 040/2022. Está em discussão, a palavra está à disposição do senhor vereador referente o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 040/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 040/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao Projeto de Lei 040/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 040/2022. Não tendo nada mais nada na hora do dia, passaremos agora explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito é o Domar Xavier da Costa.
Senhor presidente, uma questão de ordem, eu não vou me fazer presente nas explicações pessoais, quero só cumprimentar os colegas, que eu tenho um compromisso social agora. Tá bem? Uma boa noite a toda a comunidade e até segunda-feira.
Senhor presidente, eu também não vou fazer uso da palavra, tá? Eu tenho um compromisso daqui a pouco mais, então eu vou ter que me retirar.
Obrigado, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, a quem nos assiste pela live, né, e a toda a comunidade, seja do município e região, né, e já tem manifestação, né, de pessoas que estão assistindo, lá na ilha da Torotama, né, e outras regiões, e os cidadãos nortenses que nos assiste a esta noite. Inicialmente, eu quero, né, iniciar aqui, explanando que recebi um convite da Associação ANAPA, Associação de Alho e ANAS, Cebola, né, do presidente Rafael Corsino, para uma comitiva para 2023 visitar alguns países, né, que são produtores de alho e cebola. Acho que não vou ter condições de ir, né, financeiramente isso é quase inviável, mas vou ver como é que se posta a viagem, né, mas fiquei muito contente de ser lembrado, né, para representar o São José do Norte, né, representar um município da nossa federação. Vou buscar mais informações para ver se financeiramente é viável essa viagem, que será no ano que vem, 2023, aos Estados Unidos, Jordânia e Israel, né, que são países produtores de cebola e alho, grandes produtores, principalmente de alho. É, o presidente da NASF e da NAPA, o Rafael Corsino, com uma comitiva de 27 agricultores e abnegados na área do cultivo dessas duas atividades, chegaram da Espanha, né, acabaram de chegar hoje ou ontem, da Espanha também, estiveram visitando outros países. Isso é importante nós buscarmos conhecimento, principalmente o avanço que tem nesses países de tecnologia e também de comercialização e armazenamento. É um dos principais gargalos que nós, brasileiros, sofremos, né, com essa cultura, com essas duas culturas, né, principalmente a da cebola. Né, então, irei buscar mais informação. Há pouco tempo chegou aqui o convite, né, e fico muito feliz, né, de ser lembrado, né, pelas lutas de tantos anos aí que nós estamos junto aos nossos agricultores, buscando qualificar o nosso agricultor, né, embora algumas pessoas tenham entendimento que nós somos monocultores, somos pequenos agricultores, mas se nós não acompanharmos a evolução dos grandes centros produtores, né, nós vamos ficar para trás e vamos acabar ficando sem mercado. Então, nós precisamos estar atentos também, embora sendo pequenos agricultores, nós precisamos estar acompanhando os demais segmentos, né? Então, esse é um convite, né, que já está sendo montado, essa comitiva, para o ano que vem participar, já como mencionei, desses países, né, três países que estará essa comitiva visitando sobre cebola. Nós temos, né, a NASF, os participantes da NASF, principalmente os delegados, alguns, presidente, vice-presidente, têm visitado a Argentina, né, os países aqui do Mercosul, né, que também são produtores, importadores e exportadores de cebola para o Brasil e assim vice-versa. Já tem, né, visitas sendo feitas, e eu tinha programado para 2021, né, estaria no seminário do Mercosul, na Argentina, Patagônia, né, mas aí acabou não sendo realizado presencial por causa da pandemia, e, né, essa programação ficou para uma outra oportunidade. Né, mas essa aqui me chamou bem a atenção, vou ver financeiramente, acho que é impossível, não, nós não temos condições, né, de fazer uma visita, principalmente a três países, né, no outro continente, mas vamos sonhar, quem sabe nós possamos estar nessa comitiva o ano que vem. Eu quero falar também aos nossos agricultores, né, e hoje pecuaristas também, nós estamos evoluindo muito na pecuária no município, está sendo, né, investido bastante pelos nossos agricultores, a pecuária, e o governo federal, agora junto ao Plano Safra, né, junto aos Pronaf, lançou um recurso de R$ 250 mil, aliás, R$ 250 milhões, né, para custeio para pequenos produtores buscar financiamento junto ao Banco do Brasil para fazer compra de rebanhos para animais recria. Então, esse recurso está disponibilizado, na verdade, é cerca de 250 mil. R$ 250 mil por produtor, aliás. Vamos corrigir aqui. Até R$ 250 mil por produtor, né, fazer o financiamento para aquisição de bovinos para recria. Então, ali, quem se interessar, é só buscar, né, as informações junto ao Banco do Brasil. Nós tivemos, embora, né, se vê muito falar o governo não investe, e que vai cortar Pronaf, que vai isso, que vai aquilo. Tivemos um aumento nos recursos de 36% no Pronaf para este plano safra, da safra 2022-2023. Teve um aumento de 36%, chegando a 340 bilhões de reais para os pronafianos. Seja investimento, seja custeio, isso é importante, né, nós estarmos já com esse recurso disponível, porque sempre há aqueles boatos que não vai ter recurso, que isso vai acontecer, que vai acontecer aquilo. Não. Isso já está no plano safra, isso já está nas contas, né, dos bancos que financiam aquisição de implementos, créditos, né, até mesmo para aquisição de terras. Né, e os juros do Pronaf, com certeza, aumentou um pouco, se sabe disso, né, mas ainda é atrativo, ainda é o melhor meio para o agricultor, né, poder investir no campo. Eu sempre oriento o agricultor que não esteja precisando de recurso de Pronaf, mas que ele possa pegar igual. Porque quando dá problema numa safra, ele tem, né, um amparato, não é tão grande, mas isso proporciona, né, ao produtor ter um bônus de R$5.000 nos Pronaf custeio e R$2.000 nos Pronaf de investimento. Nós iremos buscar a informação também correta, né, se não houve um aumento nesse teto, até porque pelos custos, né, os valores também da produção de cebola ter aumentado, né, isso também o teto deveria já estar acima desse valor de R$5.000. Mas iremos, né, embora passando a eleição, seja quem for o vencedor, né, vamos buscar junto com a ANAS, com o subcomitê, com as representações, mostrar a CONAB, mostrar ao governo, né, que nós precisamos ter um reajuste no teto também de bonificação. Há tempo que eu estou anotado aqui para falar sobre a UBS, que tem no município um maquinário cedido pela universidade, né, para que fosse beneficiado feijão, milho. Né. Essa UBS, né, não está sendo usada, estava, né, com a cooperativa, e ela não está sendo usada. E nós precisamos dar um destino para que alguém possa usufruir, os agricultores usufruir desses equipamentos que estão ali só se desmanchando. E, mesmo assim, né, a universidade, né, ainda mantém esses maquinários aqui no município, até onde eu sei. Eu vou entrar com um trabalho semana que vem buscando as informações para que nós possamos discutir o que se possa fazer, o que vamos, né, usar esse local, ou seja, onde for, ou, se não, né, buscar alguma associação que queira se qualificar e se preparar para que seja usado esse maquinário, porque esse maquinário, né, veio para o município para ser um dos instrumentos usado pelos agricultores para diversificar a sua agricultura, sua propriedade, mas faz um bom tempo, para não dizer bons anos, que não está sendo utilizado. E nós precisamos dar andamento. Tenho certeza que tem agricultores, tem produtores interessados em fazer o uso desses equipamentos, se eles assim ainda estiverem em condições. Né? Mas irei buscar mais informações a partir da semana que vem, para que nós possamos buscar uma, né, um, um espaço, uma origem que possa ser utilizada. Nesses 3 minutos que faltam para finalizar, amanhã, né, dia 12 de outubro, é um dia comemorativo, uma data, né, simbólica, o Dia das Crianças. Embora, para mim, né, todas as datas são especiais, principalmente aos meus filhos, né, que já estão adultos, mas continuam sempre sendo crianças, para mim vão ser sempre crianças, né, então eu sempre menciono minhas crianças, mas crianças já barbado com 25, outra com 17, e também, né, é o dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, né? Um dia importante, um dia que nós precisamos, né, refletir, e refletir principalmente, né, sobre como está, né, a condução do nosso país. Condução que eu digo é condução política, né, a olhar para nossos munícipes, para nossos brasileiros, num dia que, né, Nossa Senhora Aparecida, né, com a descoberta, né, com a aparição ao Brasil, a crença que cada um tem, e eu tenho, eu creio que, né, muito na Nossa Senhora Aparecida, né, tenho devoção e um respeito, né, tanto que fiz uma festa na comunidade lá do Estreito em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Né, e o ano que vem nós estaremos fazendo uma festa na comunidade do Capão do Meio, a Nossa Senhora do Bom Parto. E assim, esperamos que cada um possa ter mais humanidade com os demais. É isso que nós estamos precisando. Nós estamos, como eu tenho dito, vivendo um dos momentos mais difíceis, triste, caótico, né, de uma eleição, uma disputa polarizada, uma disputa onde não se apresenta projeto, e sim apresenta para ver quem é que errou mais. Isso não é política saudável, e muito menos para o povo isso é benéfico. Isso não traz nada além de um desgaste, às vezes até com amigos, familiares. Eu procuro nem me manifestar sobre quem eu voto, quem eu deixo de votar, ou quem é melhor, ou quem é pior, porque eu não sei. Porque as pessoas estão levando muito para o lado emocional, muito para o lado, né, radical, e isso não tem levado a nada. Eu tenho visto algumas discussões na rua, a gente estava caminhando, daqui a pouco vê as pessoas discutindo, porque fulano... não vou nem mencionar as palavras, né, mas é o pior quanto o menos pior. Então, isso não é saudável. Então, que nós possamos, como cidadãos brasileiros, guerreiros, né, que sempre se ergue, né, das diversidades, e principalmente a nós, trabalhadores, seja indústria, seja no campo, seja onde for, possamos estar conectados com Deus. É isso que nós precisamos. Se nós estivermos conectados com Deus, nós estamos conectados com nossos semelhantes, nossos irmãos. Portanto, amanhã vamos festejar o Dia da Criança, vamos festejar Nossa Senhora Aparecida, né, que ela traga boas graças a todos nós, e até a semana que vem, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, senhoras e senhores pessoais, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Primeiramente, quero cumprimentar colegas do vereador, que estão aqui presentes, né, nossa assistência aqui, né, o povo do plenário, todo o nosso povo que nos escuta pela campanha, cidade, né, município vizinho, né, Cumprimentando a todos. O Almir da Costa, né? Jonas da Ilha, né? Nilton Mendes, na Ilha também, Dart, né? Em Rio Grande, Cláudio, Elias, Francos, lá da Ilha, que nos escuta, Alessandro Galtério, Débora Viana e Rodrigo de Souza. Todos os colegas que estão nos escutando nesse momento, pela Rádio Cultura Rio Grandina, até mesmo pela internet, né? O trabalho da nossa Casa Legislativa, né? Aqui, trazendo o nosso trabalho, dizendo que a todos os vereadores aqui presentes que dia 13, né, temos o Fórum da Lagoa, lá na ilha, né, da Turutama, Salão Esporte Clube Fiatesse, né, Rua Vilso Matos Branco, número 91, é o que está por aqui, né. Então temos o Fórum da Lagoa, né, que será na ilha da Turutama, né. A gente convida os vereadores que quiserem nos acompanhar e os demais, né. Dia 13, na verdade o fórum seria o dia 6, mas foi transferido por causa do mau tempo. Esperamos que não chova bastante, né, que temos uma estrada boa para chegar até lá, né. E, na verdade, cumprimentando cordialmente, encaminhamos a lista de requerimento deferidos, indeferidos para licenciamento ambiental, né, da pesca da Lagoa dos Patos, para deliberação, avaliação dos pedidos dos requerimento pelo Fórum da Lagoa dos Patos, conforme determinado o artigo 8 da Instrução Normativa. MMA CEAP 03/2004, ficamos no aguardo da deliberação do Fórum para que possamos prosseguir com os trâmites de licenciamento, pedidos de considerações contra os indeferimentos podem ser enviados para revelação desta divisão, né, com prazo. Então, temos o Fórum da Lagoa e ali temos um trabalho, as colônias feitas em prol do nosso pescador, né. E temos também os informes da visita da SAP, licenciamento ambiental, né, que começa todo o licenciamento ambiental, junho e julho, né. Então, lá, na verdade, a gente vai ser analisado, né, todos os licença dos pescadores, cada presidente, né, reconhece o seu sócio, os seus pescadores, né. Claro que nem toda a gente tem como conhecer o município grande, mas temos o fichário por ali, temos os nomes, né, e temos a listagem, né. Também sobre as carteiras, SAP, Ministério da Pesca, né, a gente também trata no Fórum da Lagoa, né. Também temos o informe sobre os parques eólicos na Lagoa dos Patos, que, na verdade, é muito preocupante para nós, pescador, presidente de colônia, e a todo o nosso município de São José do Norte, não só São José do Norte, como Rio Grande, São Lourenço, né, Pelotas, e todos aqueles que agregam na pesca na Lagoa dos Patos, que traz o seu sustento, né, de cada dia para a sua família. Sabemos que é uma engrenagem muito grande, né? E, na verdade, estamos ameaçados, né? Um parque eólico, se causa acontecer, será uma devastação muito grande, e acredito que podemos dizer que será o pescador nosso viver em crise, porque, na verdade, São José do Norte, a maioria do nosso povo, ele, posso dizer que 70%, 80% sobrevive da pesca, né? Faz outros bicos, mas a pesca é muito forte aqui em São José do Norte, né? Porque, na verdade, muitos têm as suas hortas, plantam o seu plantio, mas a sobrevivência é pesca, né? Ganham seu dinheiro na tainha, na curvina, no camarão, no crustáceo. Por isso, a Lagoa tem uma média de 10.500 famílias, né, registrada em nível, né? Então, imagina, se houver parque eólico, área de exclusão, onde tem área de exclusão, tem fiscalização. Então, para nós, se torna muito complicado. Esperemos que isso seja revertido, que não aconteça, mas sim, temos bastante campos, terra, né, beiras de praia que possa ser instalado esse parque eólico, menos dentro da Laguna dos Patos, né, na verdade, como está sendo tratado, né, e virar a discussão. E só respeito à navegação, pelo cara, temos sabendo aí, né, pelas pesquisas, nos andamentos. Sai fora da área de navegação, pode pegar lugar de andana, né, setor de pesca de tainha, de emalha, tanto faz na nossa costa sul aqui, ou a 180 graus para o lado de São Lourenço. Então, é muito preocupante para o nosso pescador, o nosso povo São José do Norte e a cidadezinha Rio Grande, e até mesmo São Lourenço e Pelotas. Né? Também temos, na verdade, a situação, né, que é meio complicada, que será tratada também sobre os lobos marinhos, né, focas, na verdade. Tem sido um aumento muito grande, né, aqui no nosso Moi Leste, né, na verdade, quando fizeram o aumento dos Moi, ficou um preparamento para descanso para os lobos marinhos, né, e até mesmo foca. E está muito aumentado, né? Nosso pescador hoje, quando sai ali fora da barra, para norte ou para sul, é muito atacado pelos lobos marinhos, seus materiais de pesca rasgados, né? E, na verdade, hoje estão invadindo até a lagoa. Sabemos que aqui na ilha, né, é mais perto, os pescadores sofrem mais, né, rasgam mais as suas redes aqui, né? Tanto faz rede de malha como a rede de pesca de camarão, né? Sabemos que o nosso pescador fala, e a realidade, eu também já contemplei nas andanas, né, que quando chega numa rede, bate 20, 30 quilos de camarão, vai na outra rede, vai bater, sai tudo aboiado. Onde ele dá uma bocada, ele tira pedaços grandes de pano e o cara entra um homem para dentro. Então o bicho é tão danado que tem muita força, né, na sua boca, né? É a mesma coisa que um cachorro pitbull, onde ele pega, detona, né? E aí, então tem o crustáceo, está o peixe junto e ele arranca a rede com tudo. Mas talvez acho que pode ter alguma coisa, um tipo de dispositivo, né, para afastar esses leões marinhos, né, no tempo de período de pesca, né, da rede dos pescadores, ou, quem sabe, né, botar alguma coisa no Moio Leste que ausenta, né, porque, na verdade, ele vem, né, da parte do Uruguai, né, na parte fria, né, quando começa a pesca de enxofre, que é junho e julho, é muita quantidade. Depois ele passa para norte, né, vai a Santa Catarina e ele migra depois de volta para o Moio Leste, e é onde chega dentro da Lagoa dos Patos e começa a atacar as redes dos nossos pescadores. Então, tem muita coisa para ser tratada. Temos assuntos gerais também, né, para ser tratado no Fórum da Lagoa, né, que, na verdade, será sobre a RGP dos nossos pescadores. Né. E até ontem eu dizia, né, e acho que vou dar uma cutucada de volta, porque é preciso, né, é sobre a manutenção e recadastramento, né, obrigatório fazer da RGP, né, se não poderá ser cancelado o seu documento. Se cancelar, o ano que vem não faz seguro. E o nosso pescador acho que está meio despercebido, né, vai ali, faz uma manutenção uma vez, sai com a RGP na mão, mas se esquece, tem que fazer manutenção. Então, recadastramento facial após a manutenção do XRGP, obrigatório, né? Ele entra no sistema, na RGP, gera a carteirinha da SAP, né? O registro de número da RGP, né? E MPA. Mas, na verdade, ele, quando faz aniversário, ele faz a manutenção. Então, pescador que nos escuta, colegas, né, parente, primo de pescador, que passa essa orientação para eles, né, que procura seu órgão, a sua casa, né, as suas colônias, para poder, na verdade, né, fazer a manutenção dos seus documentos para que não fica, na verdade, né, cancelado. Né. Também quero falar, né, sobre a provação de atividade. Né. O que comprova as atividades do nosso pescador? Né. O que prova a atividade do nosso pescador? Quando ele pesca e mata o seu peixe, o seu camarão, a sua curvina, tainha, sua pescada amarela, a sua castanha, ele tem que gerar nota, tirar nota do seu pescado, né? Porque, na verdade, a maior prova do pescador ser pescador ou até mesmo agricultor está no seu talão de produtor, né? Quanto mais nota tirar, é melhor para o cidadão, tanto faz na parte da pesca como na agricultura, né? Ele está provando a sua atividade, né? Até mesmo para se aposentar ou se doença, né, se torna mais fácil. Então, pescador nosso e agricultor, tira nota, né? Não deixa de tirar nota. Tudo que se produz tem que se tirar nota, né? Mesmo que, ah, eu tenho medo, porque vai chegar em 100 mil, 80 mil, 90 mil, até 126 mil ou 146 mil, até 146 mil, sim, ele é isento, né? Então, não, não tem problema, tirou 80 mil, 90 mil de nota, para ele é bom, né? Porque, na verdade, até para fazer um ADAP, para fazer um financiamento em banco, né? Seja para comprar um trator, ou seja para comprar um carro, uma rotativa, né? O agricultor vai servir, vai ajudar ele. E o pescador, da mesma forma, né? Fazer uma obra no motor, fazer uma rede, comprar um motor. Quanto mais nota ele tiver, né? A ADAP será melhor. Então, a nota fiscal em talão é muito importante para toda atividade de pesca e até mesmo na agricultura. Então, a gente deixa essa dica aqui para os nossos pescadores e agricultores, tira a nota, né? É importante. Está provando, né, a sua produção, tanto na pesca como na agricultura. Então, a nota é muito importante para se aposentar, ou se doença, compras, DAP, para tudo, né? E, se não me engano, agora nós temos um problema em Rio Grande, né? Os compradores de pescado, né? Em Rio Grande, não só em Rio Grande, como outros lugares, né? Qual o problema? É sobre o transporte de pescado, né? A pequenas indústrias e grandes indústrias, né? Na verdade, era exigido pela pesca, né, dos nossos pescadores nas indústrias, a RGP, né, brasão da embarcação, né, para tirar nota com destino, ela sai com destino de onde é gerado, né, se é São José do Norte ou Rio Grande ou São Lourenço, e chegada com destino. Então, nota contra nota, o número da RGP do pescador, né? E agora a inscrição da embarcação. Tá? Então é muito importante ficar ligado nisso aí, porque hoje eu vendo um camarão, um ataim, uma curvina para uma indústria, uma microempresa, um comprador, tem que ter origem de saída, mas também tem que ter origem de chegada. E também tem que ter dentro na sua nota, né, o número da RGP, mas não só o número da RGP, que também vai ter que ter a inscrição da embarcação, né? É o registro da embarcação, tá? E aí tem, por intermédio do IBAMA, Patran, por exemplo, um caico aqui bota 2 toneladas, o cidadão tira uma nota de 4 toneladas, vai ter que fazer 2 notas, porque a embarcação não bota 4 toneladas. Então, acho que isso aí ele pode descarregar 2 a 3 vezes. Nós temos que, como presidente de colônia, se juntar as colônias, fazer uma, de repente, uma reivindicação junto, né, com a superintendência do IBAMA e a Patran, levar o conhecimento deles, que um caiquim chega no andando, ele pode carregar comigo aquele camarão. Chega em terra, descarrega, né, armazena aquele camarão, vai lá, tira mais que 600 quilos, ele pode fazer uma nota com 2 toneladas. Não tem porquê que o caiquim, se bota uma tonelada, não pode tirar uma nota com 2 toneladas. Então, problemas que têm que ser resolvidos. E nesse fora a gente vai debater isso também, né, provocar a vida da superintendência do IBAMA e da Patran, sentar com eles, né? Ter mesmo junto com o nosso executivo e quebrar esse gelo, porque se eu tenho uma embarcação, ela bota 10 toneladas, se eu tirar uma nota com 20 toneladas, poderá ser esbarrada, né, na BR em ponto de fiscalização, que a nota do cidadão está com 20 toneladas e a embarcação bota 10. Mas ele faz 2 viagens, descarrega, então não tem porquê. Se um caminhoneiro de cebola, o caminhão bota 10 mil quilos, né? Faz 2 viagens com 10, são 20 mil quilos. Então, o cidadão vai tirar uma nota com 20 toneladas. Então, é coisa que tem que ser quebrado esse gelo. Na agricultura não acontece, mas na pesca, infelizmente, está se programando e está acontecendo isso aí. Eu vi uma reclamação de um pescador aqui de Rio Grande, né? Mas outro fez a mesma reclamação e o troço está se encaminhando para um lado meio errado. Então, a gente espera que isso aí seja corrigido, né, mais breve possível, para que não venha dar problema para o nosso pescador, né? Tanto dentro da lagoa como na área costeira, oceano, né? Então, é gelos que temos que quebrar, né? Também quero dizer também, quantos minutos resta aí, meu parceiro?
1 segundo só.
1 segundo, então não dá para contemplar tudo que eu tenho anotado aqui, né? Fica para a próxima segunda-feira, né? Dando uma boa noite a todos e a todas que nos escutaram, né? Dizendo para cada um, né, que a gente aqui traz o trabalho para essa casa, um trabalho sério, todos nós vereadores, né, e dando uma boa noite a todos e a todas que nos escutam. Até segunda, se Deus quiser.
Explicações pessoais, com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, digníssima assistência. Uma boa noite aos que estão em casa também nos assistindo pelo celular ou pela frequência da Rádio Cultura Rio Grandina. Queria aqui agradecer o convite do Executivo Municipal, no qual na sexta-feira passada fiz parte do evento no Salão Paroquial da Igreja Matriz São José. Foi um evento que contemplou a Sala do Empreendedor, né? Foi um evento festivo para receber os empreendedores, contadores, os funcionários, servidores públicos da Secretaria da Fazenda, né? Principalmente aqueles que trabalham na Sala do Empreendedor, que está dando bastante resultados na nossa cidade, com certeza, desburocratizando, dando celeridade às aberturas de empresas, né? Inclusive, né, levando em conta uma lei que foi votada por essa casa, nessa legislatura, foi a Lei de Liberdade Econômica, a qual desburocratizou bastante na questão de abertura de novas empresas, né, onde tivemos palestras importantes, rápidas, mas importantes, a presença da prefeita, nosso vice-prefeito, que eu já costumo comentar nas lives e também nas suas postagens, nosso futuro prefeito, se assim Deus quiser, né? E é o que eu pretendo ir votar em 2024, se Deus quiser, nosso amigo Neromar. E naquele evento a gente percebeu, nobres colegas, que às vezes leis que a gente vota aqui, no entanto, assim, na sua leitura, no nosso entendimento, às vezes parecem tão simples, mas a Lei de Liberdade Econômica, que veio do governo federal, né, se espalhou para os estados, né, normatizada nos estados, depois nos municípios, ela ajudou muita gente, principalmente no pós-pandemia e até também no período de pandemia, para aqueles que trabalhavam em casa, queriam se, né, de uma maneira formal, seguir trabalhando e contribuindo com a Previdência, né, também tendo seus direitos, seus benefícios, na casa do ECS, alguma coisa assim, teria sua Seguridade Social. Então, foi uma lei muito importante, a qual me orgulho muito de ter participado aqui, da noite, da votação, ter votado a favor dessa lei, porque o nosso município hoje está sendo exemplo no estado como facilitador de abertura de novas empresas, através da Sala do Empreendedor, que só cresce em conhecimento e torna, inclusive, um gancho da minha fala lá, que eu até pude representar a mesa diretora e a casa legislativa, no entanto, porque há um tempo atrás, inclusive, enquanto eu tive minha empresa de produção de eventos, minha banda, sonorização, estruturação de eventos, a gente, quando era empreendedor, a gente tinha a prefeitura, né, como um agente de fiscalização, tipo a polícia e nós, os trabalhadores. Não, e as coisas mudaram. Hoje, a prefeitura mostrou, abrindo as portas, agregando conhecimento, trazendo o empreendedor como parceiro, né, e mostrou que pode ajudar o empreendedor, e não apenas fiscalizar, tributar, taxar, cobrar impostos. Não. Hoje mudou-se, quebrou-se esse paradigma através daquela equipe que eu uso a tribuna de hoje, mais uma vez, para os parabenizar pela sensibilidade com o empreendedor, por facilitar, muitas vezes, a vida do empreendedor através das leis novas que estão vindo e sendo aprovadas nos municípios, mas também através da sensibilidade, porque muitas vezes o prazo, né, que a pessoa tem para apresentar algum documento de vigilância sanitária, de alvará, às vezes a pessoa não consegue vencer aquele prazo, né, antes do prazo terminar, apresentar toda a documentação, mas existe uma sensibilidade do Executivo Municipal, dos servidores também, da Prefeitura de Carreira, de né, ter um pouquinho de flexibilização, deixar a pessoa trabalhar. até porque todos viemos de uma pandemia, as pessoas precisam oxigenar suas condições financeiras, né, suas vidas, né, fortalecer o seu seio familiar através da questão financeira fragilizada, que já não é de pouco tempo, mas também que aumentou bastante no período de pandemia. Então, estão de parabéns, eu fico muito feliz de ter participado daquele evento e parabenizo a todos os empreendedores, né, da nossa cidade, que não são apenas os empresários da cidade, os micro e empresários individuais, que são os MEIs, né, que também, agora, falando dos MEIs, nós também aprovamos também a extinção do alvará dos microempreendedores individuais. Né. Como eu já falei em outra sessão plenária, teve uma lei, o ano passado, que a gente votou aqui, que é um remédio um pouco amargo, né, que vem de cima para baixo, que a gente teve que aprovar a questão da taxa do lixo, sim. Tivemos que aprovar, né? Vereadores contra, vereadores a favor, isso é da democracia, o parlamento é isso. Mas também há de se ressaltar, vereador Nedim, que muitos mesmo, que irão amanhã ou depois pagar uma taxa de R$12 da coleta do lixo, não pagam mais R$250, R$350 de um alvará. Então, essa casa também vota leis que, né, vão dirimir os custos, né, vão oxigenar o fluxo de caixa de muitos empreendedores individuais. Né. Imagina um MEI. Eu sou pintor, criei um MEI para ter minha seguridade social, para ter minha nota fiscal para prestar serviço para terceiros, e pago R$300 por ano de alvará. Essa casa votou, veio do Executivo, essa casa votou e aprovou a extinção do alvará. Então, já é uma forma de amenizar e de incentivar o empreendedor. E temos muitos empreendedores individuais se formalizando na cidade. Isso quer dizer que, daqui a algum tempo, essas pessoas que já trabalharam, talvez, no meio rural, que conta, né, agricultura familiar, talão modelo 15, como era muito falado antes, foram empregados de A, B ou C, somando esse período, vereador Hildo, de microempreendedor individual, daqui a um pouco estão conseguindo, lá com 60, 65 anos, né, adquirir seu direito de seguridade social, que é a sonhada aposentadoria, que, por mais que o brasileiro trabalhe uma vida inteira dando sua saúde para depois ter o dinheiro para retornar, para se manter, né, né, através das suas patologias, suas doenças adquiridas ao longo do tempo, mas eu vejo que o nosso município, lá na frente, muitas pessoas e muitos filhos dessas pessoas, vereador Nandi, vão dizer assim: que bom que meu pai, que bom que a minha mãe fez esse MEI lá no ano de 2020, 2021, né? Foi ali na sala do empreendedor, levou seus documentos, criou um MEI, tem a empresinha ali. É uma empresa. Vai ali 6, 7, 8, 10 anos de MEI somado à agricultura familiar, talão modelo 15, há um tempo que teve empregado no mercado, numa farmácia, nisso, aquilo, soma tudo, pode se aposentar. Então, são coisas boas que lá na frente a gente vai, com certeza, sentir os efeitos. Então, queria abordar um pouco desse tema. E eu estava em conversa com o vereador Nedinho agora há pouco, e também estive em conversa, que originou o convite ao colega para assinar um requerimento que a gente vai entrar na segunda-feira, ou melhor, já vamos protocolar na quinta-feira, que é uma indicação ao município que possa fazer uma reunião, fazer contato com Mostardas, com Tavares, com o prefeito, ou com secretários afim, né, os secretários das pastas, para que a gente possa, quem sabe, criar uma Copa Integração de Futsal entre São José do Norte, Mostardas e Tavares, no mínimo, essas três cidades. Porque o futsal em Mostardas, a gente está vendo em rede social, foi muito forte, em Tavares é forte, e São José do Norte também não fica atrás. Está no mesmo nível, talvez. Eu estava vendo lá que em todas as categorias tiveram 50 times de futebol, de futsal, 50 times de futsal em Mostardas. Claro, teve sub-13, sub-16, teve inúmeras categorias, até veteranos. Então, girou muito e gerou investimento do município de Mostardas de R$46 mil, entre segurança, entre arbitragem, premiação. E aí a gente acha, muitas vezes, quando a gente cita esse número, que R$46 mil gastos pelo município. Não foi gasto, é investimento. Porque 50 times adquiriram fardamentos no comércio local, 500 atletas participaram do campeonato, no mínimo, isso as palavras do secretário, que eu liguei, o secretário Sérgio Costa, Sergão. 500 atletas, futebol é saúde, esporte é saúde, e esses 500 atletas adquiriram tênis, material esportivo, enfim, alimentação nas noites ali, o pessoal que fica em frente vende churros, vende cachorrão, vende churrasquinho, entretenimento, que o povo estava precisando muito. Não foi diferente aqui no Norte. Também aconteceu isso. Tivemos um belo um campeonato de futsal. Então, eu acho muito interessante pela questão de integração, da questão turística e também econômica, a gente promover, né, indicar ao município que promova uma Copa Integração. Isso é uma sugestão de nome, né, e estamos à disposição, não apenas inventando, né, a moda, como se diz, indicando ao município que faça e se virem. Não, nós estamos à disposição para ajudar. Já temos o Fundo Municipal de Esportes. Não sei como está o fluxo de caixa do Fundo de Esporte, mas tudo é conversar. O que se precisa? Se precisa de transporte, talvez, para os times campeões daqui de São José do Norte, para ir até Mostardas, para ir até Tavares? Bom, vamos buscar, vamos conversar. A gente precisa investir nisso e unir Tavares, São José do Norte e Mostardas na questão do esporte também, porque está diretamente ligado ao turismo, está diretamente ligado à saúde pública, porque o esporte é saúde, e está diretamente ligado à economia dos três municípios. Porque essa integração, ninguém vai até Mostardas e Tavares sem se alimentar, sem tomar um refrigerante, uma água, sem talvez até se hospedar, porque muitos de nós temos parentes lá. E se não temos, vamos ser acolhidos por pessoas muito boas, porque Tavares e Mostardas não é diferente de São José do Norte, é um povo muito acolhedor, e eu tenho certeza. Já fiz contato com o secretário Sérgio, obviamente que eu não estou no executivo, estou no legislativo, já estive do outro lado do balcão, como a gente fala, mas estamos aqui para indicar, sugerir, e na segunda-feira a gente entra com esse requerimento, com essa indicação, enfim, para que a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer possa, né, através da anuência da senhora prefeita, fazer todos os contatos e, quem sabe, promover uma Copa, um torneio de final de ano que integre os três municípios e nós, todos vereadores, possamos participar também, nossas assessorias, né, fazer esse intercâmbio, pegar a nossa 101 aí e conhecer os nossos colegas de bancada de outros municípios, integrar e daí ver também quem é, né? Porque quem vai para as quatro linhas quer ser campeão. Não vamos dizer que vão querer só passear, né? Com certeza os times campeões daqui vão querer participar dessa Copa ou desse torneio para buscar o título. Quem vai quatro linhas sempre quer ganhar. E isso ajuda bastante. Nós temos futebol feminino, futsal feminino, São José do Norte muito forte, e Vicky de Mostardas também está muito forte, né? Tem desconhecimento do de Tavares, mas não deve ser diferente. Então, é mais um trabalho que a gente vai entrar nessa casa e não apenas jogar palavras ao vento ou requerimento para cima do executivo. Iremos trabalhar juntos para que possamos, juntos, construir essa Copa ou esse torneio, que creio que o Rude, a secretária Daiane, o Alex, a prefeita, não terão tanta dificuldade assim de integrar os municípios nesse sentido. Senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência, quero terminar dando um abraço forte a todas as crianças do nosso município, principalmente, mas, em especial, a minha filha, né, que provavelmente esteja nos assistindo, ela que gosta bastante de política, bastante, né, acompanha o papai. Na primeira eleição, eu costumo dizer que na primeira eleição ela tinha que gostar de política mesmo, né? Na primeira eleição, ela estava na barriga da mamãe e a gente fazendo campanha. Na segunda, ela estava lá com 3 anos e meio, mais ou menos, pedindo voto na rua. Na última eleição, pedindo voto na rua também. E aí na terceira deu certo. E, né, o que era choro tornou-se sorriso, alegria, emoção. Então, eu acho que o maior presente que Deus me deu até hoje, com certeza, é a minha filha, né? E me manter saudável, manter firme, forte, né? Do lado dela é tudo que eu peço a Deus para que eu possa criar minha filha, né? Desfrutar do amor que ela transmite a mim, transmitir o triplo, o quádruplo do amor que ela transmite a mim para ela e formar uma grande cidadã, principalmente uma pessoa que tenha amor, empatia, fraternidade, solidariedade e um coração bom, porque nenhuma riqueza deste mundo vai substituir a felicidade que eu terei de ter uma filha do bem, que ame o próximo e que emane tudo de bom aos próximos dela e ao mundo que a gente vive. Muito obrigado, um feliz Dia das Crianças a todos e convido os nobres colegas e quem estiver nos assistindo para participar da Festinha das Crianças, né? O Festival da Criança, que a gente vai fazer a segunda edição no domingo, eu e Marcos, e mais um monte de parceiros que não teria tempo para citar aqui, no domingo, na Aragão Busano, em frente à Vetorial. Um forte abraço e obrigado, senhor presidente, até a segunda.
Explicações pessoais, com a palavra, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, tanto na live como no rádio. Começando pela noite de ontem, de hoje, porque ontem eu não fiz uso da palavra, mas fiquei um bom tempo aqui, porque eu acho que, embora que tu não fale, eu respeito muito aos colegas que falam. E eu permaneci aqui no recinto até o último orador, que foi o vereador Ildomar, mas eu ia com o meu telefonezinho escutando, porque é muito bom a gente poder. Porque já disse aqui e vou continuar dizendo, eu acho que é uma falta de respeito de todos os vereadores que foram eleitos pelo povo não cumprir a sua obrigação, que é de duas noites nesse plenário, para mostrar os seus trabalhos, aquelas pessoas que votaram neles, e nós temos que dar as satisfações para a nossa comunidade e para os nossos munícipes. Isto é uma opinião do vereador Nedim. Agora, faça quem quiser fazer. Tive em reunião com a prefeita municipal, olhei, fiquei muito faceiro pelos projetos que vão ser executados dos 5 milhões, aquele que nós aprovemos nessa casa. Vi a obra de projeto que sai da rua Luiz Galtério, que vai emendar com a rua General Osório, que é um projeto magnífico, bonito demais, vai trazer uma beleza para aquela zona, a zona ali do Luiz Galtério e mais General Osório, que vai embelezar a nossa cidade. É uma coisa muito bonita. Vi também o projeto que vai sair lá do bairro Bolo Doce, que vai fazer o contorno ao Bento Gonçalves e emendar na rua do vereador Cristino de Matos Azevedo. Com duas vias, uma vai e outra vem. Muito bonito o projeto no papel. Acreditemos. Quero aqui lembrar ao presidente dessa casa que nós não podemos esquecer das coisas que nós falamos aqui. Pediu o presidente que nós temos que fazer uma comissão de vereadores para nós ir à capital para falar sobre a licitação das lanchas. Nós temos que destravar essa coisa. Não podemos deixar. Se a gente só fala e não age, nós vamos ficar desmoralizados. O presidente, agora que passou a política, que tome a sua decisão, que nomeie uma comissão. Eu sei que é difícil, mas se nós não insistir e não começar a bater na pedra, tanto tu vai bater que uma hora ela vai furar. Não é cabível o que está acontecendo, o que acontece na travessia Rio Grande São José do Norte. Parece que foi na segunda-feira que a lancha das 20 para 5, parece que é o 6, me desculpe o termo que eu vou usar, mas parecia que nós vinha num caminhão boiadeiro. todo mundo amontoado, uma vergonha. Uma vergonha. E uma menina me filmou, como eu, vereador, uma menina me filmou e me... como é que se diz? Não, ela me... fugiu a palavra agora. Mas ela me... Não me chamou a atenção. Quando a gente é marcado no Facebook. Não sei porque se ela me viu ali, aquele negócio todo, mas eu tenho que dizer a essa menina que eu não concordo com aquilo ali. Eu sempre fui contra se ela assiste. E se ela escutar os meus pronunciamentos na Câmara, ela vai ver que eu falo sempre. Então, quero pedir ao presidente que vamos tomar essa providência. Outra coisa, presidente, não importa quem seja o pai da criança, mas nós temos de destravar essa água, essa água que leva Cocuruto, Barra, Pontal, quinta secção da Barra. Aí as pessoas nos jogam na cara que só fazem quando começa a política, começa a falar. Foi começado lá pelo ex-vereador Alexandre Carinha Novo para levar água até a quinta secção da Barra. Veio a firma quebrou, foram embora, está os tanques aí em inox ali, e nós não sabemos mais nada sobre a posição da Corsã sobre a água da quinta secção da Barra. Eles estão mais preocupados que vão privatizar a Corsã. Nós temos que estar preocupados em levar água até a quinta secção da Barra, Pontal, Cocuruto, porque isto é saúde pública. A água é um grande investimento para as famílias, aonde vai trazer saúde. Então, a gente também tem que tirar essa pauta, presidente. Nós temos que ir lá na Corsã e ver como é que está a situação dessa água. Povoação da Barra, irei cobrar de novo ao executivo que me mandou uma resposta que o retirar aqueles pneus que fica lá no fundo da povoação da Barra, porque aquilo ali é uma vergonha, aquilo ali cria mosquito, aquilo ali é feio para o município. Que faça como os moradores pediram, que faça uma contenção de pedras, que é fácil fazer, que vai ficar um cartão postal muito bonito, tanto para a povoação da Barra, para aquelas pessoas que ali residem, tanto para o município. Eu acho que é umas coisas simples que se transformam em umas grandes obras. E a gente é cobrado. Se a gente é cobrado, nós temos que cobrar do executivo. E o executivo mandou uma resposta para mim que iam fazer aquilo, mas até agora não se manifestaram e não tomaram nenhuma posição em retirar aqueles pneus. Porque aquilo ali não é cabível. Quando tem a festa da Boa Viagem, pô, aquilo é feio, porque a procissão ela faz o contorno lá, aí fica aqueles pneus, fica aquela coisa feia, aquelas pessoas que vêm, e é muita gente que vem para assistir a festa da Boa Viagem na povoação da Barra. Então, iremos também se reunir a semana que vem, irei cobrar da prefeita de novo, porque eu sou base do governo, mas eu sou enjoado também em cobrar as coisas que estão erradas. Irei cobrar. Posto de saúde da Quinta, vereadora Vanessa, vereador Hildo, vereador Irandi, vereador Linco, vereador presidente, vereadora Vanessa, estão reclamando de novo que a coisa está muito ruim. Nós vamos ter que ir lá de novo para ver, porque não é cabível. Fomos lá, deu uma melhorada e agora começou a estragar de novo, porque quem perde é aquela comunidade. Perde em saúde, perde em ter condições. Me falaram coisas que eu não vou falar aqui, que nós temos que ir lá ver. Não adianta as pessoas me falar e eu não ir lá ver. Eu tenho que ir lá ver, para ver se realmente é verdade. Mas nós iremos, a semana que vem, como nós temos uma comissão, e nós iremos ver isto, porque é uma obrigação do vereador. Embora nós fizemos a nossa área de saúde, mas a nossa obrigação é fiscalizar as coisas do governo, é fiscalizar os postos de saúde, é fiscalizar as obras, é fiscalizar quando está errado. Barca, eu acho que nós aqui, os nove vereadores, junto com o executivo, temos que se reunir, nós temos que tirar essa barca do centro, tanto a Efra Andrés como a Becker. Tirar, porque senão nós não vamos ter nunca um calçamento de qualidade. O que, que adiantou? A prefeita recalçou a Ramiro Barcelos de Fonte Clube, e olha ali para vocês verem como está. A doutora Edgardo Pereira Velho estão reformando de novo, já é a terceira vez, e vão ter que gastar muito mais. É dinheiro que nós estamos gastando onde nós podemos aplicar em saúde, educação, e nós não temos. Então, nós temos, sim, que fazer uma comissão junto com a prefeita e nos órgãos e tentar tirar essa barca daqui do centro, porque traz incômodo para os moradores, aonde fica a fila, e onde aqui falaram, o vereador Luiz falou, e nós viemos pedir nos sanitários, que o vereador Cristino já pediu que fizesse lá na Prograsa, esse vereador já pediu também aqui na fila da barca, não acontece nada, não está acontecendo, não tomaram uma providência. Fica as pessoas ali na fila, tendo que pedir para usar o banheiro da menina que tem uma lancheria. Aí é ruim, a menina às vezes dá, às vezes não dá. Não é obrigação dela. É obrigação, sim, do poder público. O poder público, ele arrecada dinheiro das empresas da barca, tanto da Becker como da F&S. Por que, que não investe esse dinheiro nos banheiros de qualidade, nos banheiros bonitos, onde as pessoas podem usar, que ponha uma pessoa para cuidar, faça o banheiro e ponha para cuidar. Não deixe igual os banheiros da hidroviária, que é uma vergonha. Eu me envergonho de ver as pessoas usar aquele banheiro, que eu acho que deveria ter até fechado, porque é uma imundícia. Eu digo porque a gente vê. E quem leva isso aí? É o próprio governo, é um golo contra. O governo fica desmoralizado. As pessoas chegam para usar o banheiro e muita gente usa essa travessia e precisa usar os sanitários. Eu fico envergonhado de ver um sanitário daquela maneira. Aqui também, nós aprovemos os projetos da revitalização da praça, que também é uma vergonha aquele banheiro da praça. Eu, se fosse executivo, eu fecharia aquilo ali, não deixaria como está, porque é uma vergonha as pessoas que vão usar um banheiro daquele ali. Não que eu seja melhor que ninguém, mas eu me recuso em eu usar um banheiro daquele, porque isso envergonha nós que somos vereador, nós que representamos o povo, e o executivo tem que tomar as providências. Aqui foi aprovado o projeto e o fazer a revitalização da praça, até agora não fizeram nada, e essa casa aprovou, os 9 vereadores aprovaram, o dinheiro estava aí, eu não sei o que estão fazendo, e aí vem cobrar os vereadores. Digo, não é porque eu sou base do governo, não vou deixar passar as coisas erradas. Temos lá o projeto da revitalização do Molho Leste também, que não tomaram providência nenhuma. Aquilo nós aprovemos aqui rápido para não perder o dinheiro do EBR, bababá. E aí? Nós vamos ficar desmoralizados. Nós, vereador, porque aprovemos rapidamente, porque nós não poderíamos perder o investimento do EBR. E era de 600 mil, se eu não me... 600 mil para fazer a sede. A senhora da barca quer botar uma barca lá, é uma dificuldade, porque o executivo quer aqui, a mulher quer aqui. Vamos sentar, vamos conversar, vamos decidir o que é melhor para o norte, o que é melhor para trazer investimento, para fazer o nosso município crescer, trazer turista, para gastar no nosso restaurante no verão. Outra coisa que eu vou falar aqui, que é um absurdo, deixo para fazer, preparar a praia, vamos dizer assim, em cima do laço, já era para estar preparando a praia para o verão 2023, já era para estar preparando o barranco 2023. Isto é investimento, isto é turismo, assim que tu vai trazer. Não deixar para fazer tudo na última hora. Outra coisa, a secretaria competente, junto com a prefeita, tem que contratar banheiros químicos para o veraneio, lá para o barranco. Isto precisa se fazer. Aí não, deixo para fazer, para preparar a praia na hora do veraneio. E nós temos uma grande obra, que é uma obra que nunca ninguém achou que ia acontecer, e aconteceu. E nós temos que tirar o chapéu para a prefeita, que sempre acreditou que ia fazer a Estrada da Praia. Temos uma Estrada da Praia bonita e não temos uma praia preparada para o veranista, que possa trazer muita gente para São José do Norte. Não deixe para fazer em cima da hora. Então, nós, como vereador, cobremos e vamos cobrar. Bairro Tamandaré, quero dizer a um cidadão que nós também tivemos reunido e a prefeita nos disse que vai fazer uma revitalização do bairro Tamandaré, porque tem cidadão que diz: Nedinho, o nosso bairro não faz parte do Norte. Ou nós pertencemos a Tavares. Não, vocês fazem parte do Norte. Só que ainda a prefeita, junto com a sua equipe, não conseguiu chegar no bairro Tamandaré. Parece que fizeram duas ruas e não fizeram mais nada. E as pessoas nos cobram. Se nos cobram, nós não podemos nem ficar brabo. Nós temos vereador para também cobrar do Executivo. Rua 5, no bairro, não sei se é Guarito, Cidade Baixa, irão concluir com uma emenda do suplente de vereador, o Peteco, a Rua 5. E já teriam que ter feito há muito tempo. Não fizeram por causa da política, mas depois da política vão concluir e o restante vai ser com o investimento dos 5 milhões que eles querem emendar lá na Presidente Vargas. Pô, terminou meu tempo, tinha muita coisa para falar, mas vou falar a última coisa. Estive reunido com o secretário da Saúde e quero dizer, vereador Hildo, nós que andemos nessa área, parou as cataratas de novo. Não sei o que houve. Parou. Estavam muito bem, pô, aceleraram, e nós estávamos faceiros, que as pessoas estavam saindo da fila de 5, 6 anos, e agora travou de novo. E hoje, eu fiquei emocionado, eu vou dizer para vocês, até chorei, e todo mundo sabe, se conhece, seu João, que foi comprador de peixe, mora na Veneza, na Travessa 7, 95 anos, e nós conseguimos ajudar o seu João. A felicidade, quando ele saiu da cirurgia e disse que estava enxergando e queria me conhecer. Eu disse, mas, seu João, o senhor já me conhece. Não, mas eu não te conheço mais. Me abraçou chorando, 95 anos, esperando uma barbaridade na fila da saúde de São José do Norte. Uma pessoa que viveu uma vida de 95 anos, estava 5 anos sem enxergar, porque esperando uma cirurgia de catarata na Secretaria da Saúde, e a coisa não andou, não evoluiu. Hoje, ele veio faceiro para casa e eu fiquei mais faceiro, porque o vereador Hildo sabe, quando a gente consegue resolver um problema de saúde de alguém, a gente se emociona, porque a gente está dando esperança para aquela pessoa. Aquela pessoa que tanto viveu 95 anos, passando o trabalho que passou, criando seus filhos. O seu João é o pai do falecido Joia. O vereador Irandir deve saber, o Joia era pescador. Então, quero mandar um abraço ao seu João, que continue assim, e nós vamos fazer a outra sua vista, seu João. E mandar, no Dia das Crianças, não podia esquecer das minhas duas preciosas netas, a Isadora e a Clara, que o dia de amanhã seja um dia fraterno, de alegria, e que Deus dê muita saúde para as duas, porque é a grande razão da minha vida, as minhas duas netas. Uma boa noite a todos, e que Deus nos ilumine, e que amanhã nós podemos estar circulando nas ruas de São José do Norte, porque só Deus sabe e possa fazer isso por nós. Uma boa noite a todos. Desculpa, presidente, por repassar um pouco do tempo.
Explicações pessoais, com a palavra a vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos que nos assistem, todos que nos ouvem, a nossa assistência, nossos servidores da casa, cumprimentando o presidente Cristino, cumprimento os demais colegas que aqui se encontram. Queria começar também mandando um abraço para o meu primo Bira, que mora lá em Rio Grande, que fazia 3 anos que não se víamos. Aí, neste domingo, podemos estar juntos. Ele disse que a prima fala bem, que me assiste pela Rádio Cultura Rio Grandina. Então, um abraço ao meu primo Bira, que a gente possa estar sempre juntos aí por mais os dias e horas, né? Que Deus nos abençoe sempre para estarmos juntos. Quero começar falando também sobre as lembranças, né? Que faz 2 anos da nossa política municipal, umas lembranças de grande importância. Agradeço o carinho, o apoio da comunidade, né? Dizer que aqui eu continuo minha trajetória, né? Como sempre disse, minha campanha, lutando por tudo e por todos, é esse meu objetivo. E assim a gente, junto com minha equipe, continuamos nossa caminhada. Falar um pouco do nosso domingo, né? Que passou, né? Agradecer o meu esposo pelo apoio nas correrias, né? Que é difícil estar nos lugares, nos locais no mesmo dia, em vários locais no mesmo dia, mas fizemos uma correria e conseguimos estar, conseguimos prestigiar os eventos. Agradecer a Deus por domingo ter estado junto com a minha avó, avó Marculina, que completou 88 anos. É, a gente sempre diz uma grande guerreira, passa por um momento não bom de saúde, mas está lá firme e forte, podemos estar toda a família junto. Então, após lá o almoço junto com a minha avó, estivemos na localidade da Barra, onde pude prestigiar o jogo do Barrense Tamandaré. Estive lá pela cobrança, né, que já estava desde o começo do campeonato, do meu amigo Guega, que me cobrava muito de eu não ter ido lá ainda fazer a entrega da bola, né, que foi um sorteio pela TV Clube, em apoio do nosso gabinete, como fiz no futebol de salão, fiz também no nosso campeonato de futebol de campo. Agora, né, quem ganhou a bola no futebol de salão foi o Capivarense, agora futebol de campo foi o Barrense, né, então que façam um bom uso da bola. E poder estar lá prestigiando o jogo também foi muito importante. Também, né, que todos os times de primeiro e segundo quadro possam aí abrilhantar todos os nossos domingos e contar sempre com o apoio aqui da vereadora e de toda a sua equipe. Também estive no nosso ginásio de esportes, onde teve um evento da capoeira, né, dando os parabéns já para o Origens de Bamba, que fez um lindo evento dos seus 4 anos de trabalho desenvolvido aqui na nossa comunidade. Quero dar os parabéns aqui, como já dei pessoalmente, mas deixar registrado os parabéns para a Juliana, a minha querida Ju, que tenho sempre um carinho enorme, posso chamá-la de Ju. Também para o mestre Montezuma, né? Parabéns a toda a sua equipe, aos pais que levaram lá suas crianças, estava muito bonito, muito lindo lá o evento. Parabéns a todos, né, que fazem parte do Origens de Bamba, obrigado pelo convite. E estamos aqui também para apoiar sempre que possível, né, tanto o apoio em estar prestigiando, como também nosso gabinete está aqui à disposição para o que precisar. Quando vamos os jogos de futebol aí no interior, né, ando indo a alguns jogos, até mesmo porque meus 2 filhos, um joga no Guarani e o outro no Olaria, né, então tem que estar me revezando, também tem que estar junto de alguns amigos, recebo cobranças, que tem que estar ali, que tem que estar aqui, então é muito bom, né, estar junto com os amigos, ver lá toda a comunidade junto, prestigiando nosso futebol amador. E também é certo, né, que, de qualquer modo, a gente está trabalhando, né, buscando reivindicações da comunidade. Estamos lá na beira do campo, daqui a pouco vem uma reivindicação, vem outra, a gente está conversando ali com os amigos, né, que às vezes custa se encontrar. E ali é um momento, até mesmo de trabalho, eu acho muito importante isso. Então, recebi algumas reivindicações lá na povoação da Barra sobre situação de água, né, que o vereador Nidilândia há pouco tempo mencionou. Também sobre IPTU, porque existem algumas residências que pagam, outras nem recebem. Então, estive conversando com o pessoal de lá estavam já fazendo um abaixo-assinado entre a comunidade. Em seguida, o executivo com certeza vai receber, se já não recebeu, que foi no domingo que eu conversei com o pessoal, hoje é da terça, né? Podem ter entrado ontem no executivo, ou hoje, até mesmo hoje. Então, porque eles estavam lá fazendo abaixo-assinado, o pessoal está meio descontente, né? Então, estão procurando alguma informação e solução sobre esses fatos. Também tive umas reivindicações sobre as situações dos carrapatos, que é preocupação de toda a comunidade. Aqui o vereador Ildomar já entrou com requerimento, eu já tinha também buscado algumas informações, mas o pessoal ainda continua, né, me reivindicando, me ligando, me mandando mensagem, querendo saber, né, sobre o cronograma, como está a situação. Até amanhã, como é feriado, mas na quinta-feira entrarei em contato novamente com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente para ver se já teve algum andamento. Até porque, no outro ano, ou não sei se foi começo desse ano, o pessoal estava colocando veneno, né, na noite, né, nas noites, até recebi algumas fotos de alguns moradores, principalmente lá do bairro que eu moro. Então, aí a gente também não consegue saber se já começaram ou não. Então, na quinta-feira, eu vou buscar essa informação para saber como é que está o andamento. Também tive uma reivindicação que já é 1 ano e 10 meses aqui de luta. Vereador Ronei não está aí, mas já é uma reivindicação recebida por todos os vereadores, uma luta de todos os vereadores, que é a situação da entrada dos portões do EBR. Né, eu tive uma resposta, né, que estariam comprando saibro, né, que quando pudessem, iriam colocar. Né, eu sempre ali, quando sou marcada nas redes sociais, chamo as pessoas ali para conversar, até porque ficar ali postando e dando solidariedade, eles já estão cansados, né? A situação está crítica, né? Eu, como fui buscar informação, que assim que comprasse o cyber seriam colocados, passei a informação a algumas pessoas, né? Então, a gente espera aí que logo, logo eles façam, porque já está cansativo, né? Já está cansativo. E a gente aqui continua reivindicando e rezando para que logo possam solucionar aquele problema. Também, ontem recebi um pedido de um tapa-buraco ali na borracheira, né? Já encaminhei, foi até um pouco antes aqui da sessão plenária, já encaminhei rapidamente para o pessoal, né, que é responsável por essa parte. Até agradeço que, em seguida, já me responderam, já disseram que iriam ver aquela situação, iriam passar para a pessoa que faz. Né? Então, espero que já, em seguida, vá ali, que é um buraco não muito pequeno. Né? O pessoal diz que já tinham feito pedidos há um tempinho. Então, a gente espera, eu fico aguardando, até a pessoa que me reivindicou pode nesse momento, estar ouvindo, e até eu pedir para ela para ir me informando, né? Se já tinham ido lá, quando é que vão lá, para a gente, né, ficar ali dando uma pressionada e conversando com o pessoal. Mas, com certeza, né, diante de ontem ter passado, já, né, mediante, eles me disseram que não sabiam, até mesmo tá, ela me mandou algumas fotos, o buraco está lá com um pau mesmo, não está sinalizado. E, realmente, quando está sinalizado com cavaletes, a Secretaria de Obras já está ciente da situação. Então, como esse estava só com um pau ali colocado, é porque realmente eles não sabiam da situação. Então, né, só tinham recebido alguns pedidos, mas não tinham passado para a pessoa responsável ainda. Mas, então, esperamos que logo, né, seja solucionado. Passar agora, eu estava dando uma olhada aqui nas redes sociais, nas informações aqui que o pessoal passa para nós na hora da sessão plenária, e avisar para o David Glazer, que passou aqui para nós, vereadores, que na João Caetano do Amaral tem 4 lâmpadas que estão queimadas. Né? Então, já avisar para ele que na quinta-feira já anotei aqui, estarei fazendo esse pedido, essa reivindicação, para que eles possam ir lá solucionar esse problema. Também a Tuane, né, que eu posso aqui dizer o nome, porque está na rede social, e ela também está buscando algumas informações sobre o Médicos, lá no bairro João Lânio. Eu vi agora, quando estava vindo para cá para o trabalho. Então, na quinta-feira, também entrarei em contato com o secretário para pedido de algumas informações sobre o que está acontecendo com as funções dos médicos. Né, a gente sabe que são áreas dos outros colegas, mas, como sempre disse, estou aqui para lutar por tudo e por todos, independente da situação. Vou também buscar essa informação para saber o que está acontecendo. Assim, pelas informações que ela passou, ela estava com uma consulta marcada e recebeu uma informação que não teria médicos. Então, a gente vai, na quinta-feira, buscar essas informações e ver com o secretário, que, com certeza, vai nos explicar o que aconteceu e o que está acontecendo. Então, né, vamos falar aqui de alguns eventos, que amanhã é Dia das Crianças, e viemos convidar aqui todos para prestigiar uma tarde esportiva lá no Vencedor, né, que vamos ter torneio infantil, de sete infantil, feminino, também um joguinho lá de veteranos, vai ter distribuição de doces, cachorrão, refrigerante lá para a criançada, vai ter animação de cantores da terra, com a nossa amiga Elise Marques. Então, será uma tarde, a partir da 1h30, será uma tarde para a criançada lá, uma tarde esportiva e uma tarde de comemorações. Então, convidamos a todos para ir lá prestigiar. Também, mais à noite, né, encerrando o nosso feriadinho, temos um pagode com cantores aqui da terra também, do Isso é que Dá, né, que estarão fazendo a apresentação ali na frente do Bar do Calota. Né. Então, é bom que a comunidade saiba, né, que nos Dias das Crianças não estará passando em branco, terá essas atividades durante o dia. E convido todos a ir prestigiar. Né. Na sexta-feira, se Deus quiser, estaremos eu e a minha equipe lá em Bujuru, para um evento alusivo ao Outubro Rosa. Desde já, agradeço aqui o convite do SF de Bujuru, né, encaminhado aqui para a Câmara de Vereadores, mais um convite especial das mulheres lá do SF de Bujuru, que me encaminharam, e, com certeza, se Deus quiser, estarei lá presente.
Permite uma parte, claro. Vereador. Foi bom a Vossa Excelência mencionar o dia alusivo, né, do Outubro Rosa na comunidade Bujuru. As mulheres do interior estão perguntando se vai ter atendimento pelo o ônibus do SESC ou não em Bujuru, Capão do Meio. Essas comunidades não tiveram a oportunidade de se inscrever, porque foi aqui no João Lander, foi, sim, até meio... às vezes passa por tanta coisa que a gente lida, sim, né, que acaba esquecendo, mas esse foi, eu vou lhe dizer, foi uma das organizações mais desastrosas que eu vi no Outubro Rosa, o atendimento, os exames para as mulheres, num caso tão importante que é, e nesse do nosso município, lamentavelmente, não foi bem elaborado e não está sendo bem executado. Então, é uma pergunta que a Vossa Excelência possa me ajudar a já informar as mulheres do interior.
Sim, eu acredito, né, que eu não tenho tanta informação para lhe passar sobre as funções dos exames, até porque eu acredito que as pessoas tinham que ter procurado os ESFs, né, até mesmo as agentes comunitárias, né, porque eu sei que tem muitas pessoas que estavam esperando por mamografia, né, aqui na saúde, que tinham encaminhado os exames para mamografia, e vão ser beneficiadas algumas que estavam mais tempo já esperando. Até eu conheço uma que fazia 3 meses e ficou muito feliz, né, de poder fazer. Então, eu acredito que tenha sido alguma coisa com os ESFs. Né? Então, assim, ó, no ônibus vai ser aqui, na frente da matriz, né, e os encaminhamentos que vão vir dos ESFs, que vão ser as consultas aqui. Pelo que eu sei, é isso, mas eu posso buscar mais algumas informações.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
Mas quem é que fez essa programação do ônibus do SESC? Foi feito pelo executivo?
Sim, pelo executivo.
Então, o executivo falhou, porque deveria contratar, contratar lá as pessoas de Bujuru, Capão do Meio, tirar algumas fichas para aquelas localidades.
Sim, os ESFs.
É,
né,
aí só beneficiou. Ainda conseguiram mais 100 mamografias, essas outras 100 mamografias que conseguiram poderiam ser destinadas ao interior, às mulheres do interior. Então, como disse o vereador Luiz, ou o vereador Hildo, houve falha no comando e na organização.
Na coordenação.
Porque, na coordenação. Não é só beneficiar a cidade. O interior também tem que ser beneficiado. Porque muitas mulheres não têm condições e acesso para fazer uma mamografia. Porque hoje, quanta gente está morrendo de câncer de mama? Por quê? Por não ter um mamógrafo na cidade, onde as pessoas procuram a saúde também não dá o retorno. Tu vê, 400 a mamografia, vereador Hildo. Nós estávamos lá. Era 300 e conseguiram mais 100. 400. Pô, não vão destinar nenhuma para o interior? Para Bujuru mesmo, que é o terceiro distrito, onde tem grandes quantidades de mulheres que precisam, mas houve falhas. Aí que não pode acontecer. Ainda mais na saúde, é falhas que não pode acontecer.
Até na sexta-feira, né, a gente pode conversar lá com o pessoal, como vai ter esse dia todo, né, de evento lá, conversar com o pessoal para saber como foram as orientações, né, que foi repassado aos ESFs em virtude da função do ônibus aqui do SESC. Também, só para terminar, no domingo, né, continua a festa para as crianças, aqui o Festival das Crianças, que vai ser uma realização do AC Norte, uma tarde divertida aqui para toda a criançada aqui na cidade. E, para terminar os assuntos agora de terça, né, convidar todos para assistirem uma homenagem que será feita na quinta-feira para o jovem Cristiano Lemos, que, representando a Marinha do Brasil e a nossa cidade, esteve na Operação Acolhida, uma operação humanitária que aconteceu pelo mundo. E será na quinta-feira, às 19 horas, que será transmitido pela Rádio Cultura Rio Grandina. Convido todos a assistirem e a prestigiarem mais essa homenagem feita aqui pela casa, aprovada por todos os vereadores, uma proposição do meu gabinete. Então, eu vou encerrar só com uma mensagenzinha aqui. A vida fica mais fácil quando você entende que a outra pessoa tem o direito de não ter a mesma opinião que você. Uma boa noite a todos, que possamos estar aqui semana que vem, todos juntos novamente.
Em explicações, pessoal, o vereador Cristino Matos de Azevedo.
Até eu não vou fazer o tempo, nem vou marcar, não precisa marcar o tempo, que eu vou apenas vou concluir, que não iria fazer todas as palavras de 15 minutos, só quero dizer à comunidade, né, como foi colocado aqui, o problema da carreta, né, que veio do SESC, né? E nós que estivemos lá na inauguração, e até a gente ficou contente de saber que, né, que hoje tinha parece que 1.200 atendimentos, né? Mamografia, exames e consultas. Né? Agora, a gente não sabia se realmente teve, o que seria o pessoal do interior, se realmente que o interior, quem mora distante, realmente tem direito também. Então, a gente vai, com certeza, conversar, né, vereadora Vanessa, com o executivo, através da secretaria competente, para que possa nos explicar, né, e que possa fazer também, dar o direito ao pessoal do interior. E nós, que por estar no Outubro Rosa, né, que nós, né, até foi uma ideia juntamente com a vereadora Vanessa, né, nós botemos luzes aqui, que para que a frente da Câmara de Vereadores ficasse rosa, até para dar um incentivo, né? E até que eu acho para lembrar as mulheres, né, que eu acho que é importante prevenir. Né, se fizer um exame, se prevenir, a gente sabe que o problema de câncer de mama tem acontecido muito com muitas mulheres, né, e a gente não quer que isso aconteça. Então, se prevenir, com certeza, será importante. E nós realmente vamos conversar com o executivo para ver como é que está essa situação. Dizer também que hoje é dia da criança, um dia, hoje, amanhã é o dia da criança, né? Amanhã, que é dia 12 de outubro, hoje é 11, dizer que eu, em nome da minha neta Alice, quero parabenizar e dar os parabéns a todas as crianças do nosso município, do nosso Rio Grande e do nosso Brasil. E como temos, no momento que o Brasil está aí para um momento de decisões para o nosso país e para o nosso Estado, e que também é dia 12, é dia de Nossa Senhora Aparecida, que ela ilumine, que ela interceda a Deus, que Deus possa iluminar, né, a mente do povo do Brasil, do povo do nosso Estado, que podemos escolher, cada um tem o direito de escolher aquele que acha, como nós temos no país democrático, todos têm direito de escolher aquele que queira. E que seja escolhido aquele que possa fazer melhor para o nosso Brasil. E nosso Rio Grande do Sul, nós que somos gaúchos, esperamos também que seja escolhido também aquele que seja o melhor para o nosso Rio Grande. E é o que nós esperemos para que podemos ter um futuro melhor, principalmente para nossas crianças, nossos adolescentes, né? Um futuro melhor para todos nós. Muito obrigado. A noite de hoje, deixo um abraço a todos aqueles que estão nos escutando. Fiquem todos com Deus e voltaremos na semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.